ponto de vista vai argumentar, questionar e tirar suas dúvidas. Ponto de vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista. Vocês sabem que esse programa é reprisado no domingo, por volta das 20h30, logo depois da missa. Eu sempre lembro que, dependendo do padre que celebra, às vezes tem um que fala menos, outro fala mais. Então, o programa depende um pouco disso. Mas ele é reprisado no domingo à noite. Você pode avisar os seus amigos. E hoje, sobretudo, tem gente que quis ficar dormindo até as 9 horas, não ligou o rádio. Você fala para ouvir amanhã. É um tema interessante. E você pode participar ainda pelos telefones 3411-6995, 3451-5900 ou enviar no Torpedo 84599012. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de começar pelo Dr. Ricardo. Quando a gente foi falando assim a questão da família, um garoto de 12 anos que sai, outros com 14, não existe uma carga assim de uma perspectiva muito alta para as nossas crianças hoje e para os nossos adolescentes?
Existe sim. É que cria-se dentro da cabeça desse jovem, dessa criança, um mundo de fantasia muito intenso. Algo mágico, poderoso, forte, enriquecedor. Então isso cria-se uma fantasia. E essa fantasia que foi criada na cabeça desse sujeito, como é que fica se essa fantasia não for executada? Sair da fantasia dos pensamentos para a realidade. Como é que fica? E é isso que acontece. Cria-se um mundo de fantasia, de desejo, de perspectiva. Isso não foi realizado. Bom, o que pode acontecer? Um desajuste, um distúrbio, um transtorno, uma dificuldade de comportamento, de relacionamento, muito intensa. Novamente a gente retoma a questão, como o Pedro falou, da questão familiar dos pais. Os pais têm que estar muito atentos e colocar limite. Limite na hora certa, não é só limite também, mas é a questão do amor, da afetividade, da comunicação, da explicação sobre os limites. Para que a criança consiga compreender a verdadeira realidade. Se ela almeja, se ela deseja, se ela está interessada em ser alguma coisa, que procure ser essa alguma coisa, mas com os pais conduzindo esse crescimento, esse desenvolvimento. Não deixando ela ficar só no mundinho dela, na criatividade dela, porque ela não vai dar conta. Então tem que ser os pais para estar articulando, manipulando tudo isso. O que é real, o que é verdadeiro, o que é sofrido, o que é falso, o que é mentira, são os pais os responsáveis.
Certo. Uma constatação assim, que eu trabalho com juventude aqui, e geralmente no final dos encontros eles vêm para conversar ou para confessar alguma coisa assim. E uma coisa que eu estou percebendo é que a maioria me diz assim: eu estou estressado. Adolescentes de 15, 16, 17 anos, eu estou estressado. Aí eu começo a perguntar, eu digo: olha, eu trabalhei na roça, não vivia estressado. Como é que você está estressado? O que é que você está fazendo? Ah, mas as exigências da minha casa. Aí eu começo a perguntar as exigências, porque até vira objeto de pesquisa para mim. Depois, as exigências da escola. No entanto, quando eu começo a esmiuçar assim, um pouco a vida da pessoa, não é a exigência desses dois casos, parece que é uma exigência social.
Global.
Global. Eles têm que entrar em um ritmo para corresponder àquilo que uma sociedade espera. Parece que falta um nível de liberdade para essas pessoas serem aquilo que devem ser. No caso, crianças ou adolescentes. Como é que a gente vai lidar com isso aqui agora? Porque até a própria escola, ela entrou nisso aqui, né? O pessoal tem um ritmo na escola para cumprir, que às vezes é algo que assusta, a gente olhando da perspectiva de quem fala, né? No caso, eu ouvindo esses adolescentes. Teria que ouvir os professores também.
Eu tenho um amigo, e eu gosto muito de citar a maneira como ele cria um filho. Esse menino é muito bom de futebol, novinho, mora em Campo Grande, e ele fala assim: eu estou tentando profissionalizar o meu filho e avaliar se ele tem futebol suficiente para entrar num nível, né, num nível de ascensão. Mas todo dia eu tento reduzir a cobrança dele. Filho, se der, maravilha, bem. Se não der, vamos estudar. Né? E sempre acompanhando. Então, assim, é um nível de cobrança alto, é, porque existe uma concorrência entre eles, existe uma comparação entre eles, mas o pai está sempre sendo um referencial de conforto. Né? O pai exige a disciplina dele, mas não exige o resultado. Porque o resultado é o resultado que ele conseguir fornecer. Né? Então, assim, a cobrança global está sendo muito intensa. Sabe? Nossos consultórios estão cheios, né, Ricardo? E desse tema, né? A cobrança global, a pressão. Pressão por resultado, pressão por ser perfeito, pressão por ser bonito, pressão por meta, né? Muita meta, muito objetivo. Então, e a criança não consegue ter essa crítica. O adolescente não tem essa. Nós temos hoje alguma crítica. Olha, eu não vou trabalhar mais e comprometer a vida da minha família, porque o que interessa é o tempo, é o resultado. Mas para o jovem, não. Para o jovem que for colocado para ele, se algum ídolo, se algum professor, e o professor muitas vezes dá uma pressionada, né, ele vai ver aquilo como uma verdade. Ele tem que alcançar aquele resultado. Por isso que a gente vai nos cursinhos aí e vê o pessoal estudando barbaridade. Ah, por causa do seu concorrente. Né? Então, o que acontece? É muito importante, né? Mais uma vez eu volto aos referenciais, ao pai, ao professor, ao padre, ao pastor. As pessoas que são referenciais têm que ter bom senso.
Doutor Ricardo,
muito bacana esse exemplo que o doutor Pedro Leopoldo disse, desse pai com essa criança. É um pai que quer ver o filho brilhar, mas não é o pai que está dando brilho a esse filho. O pai está dando a oportunidade desse filho crescer com seu potencial, com seus limites também. Então, fantástico. É um pai que compreende muito bem essa questão de deixar o filho crescer, de se impor, de colocar limites, normas e regras, e não forçar a barra desse adolescente. Pensando um pouquinho mais sobre a questão da adolescência, a adolescência é uma fase de transição fantástica, num curto espaço de tempo. É onde ocorre uma evolução interna a nível de hormônios, a nível de subjetividade, e uma evolução externa. O corpo cresce, o corpo aparece. E se a gente falar da sociedade capitalista, isso causa um equívoco muito grande. Por quê? A apresentação em massa do modismo, do consumismo para esse adolescente causa uma angústia muito, muito intensa, porque eles vão vivendo numa realidade dentro do grupo onde eles precisam entrar naquele modelo de moda, no modismo. Eles precisam se aparecer, eles precisam ser bons, e uma cobrança muito intensa da sociedade, dos pais, e a cobrança deles mesmo diante dessa sociedade. Então, o que pode acontecer? Foi o que você disse, padre. O estresse, tô estressado. É muito comum a gente ouvir isso, sim. Porque, além de tudo, isso é uma terminologia americana, se eu não estiver enganado. Mas é a maneira que eles conseguem verbalizar o que eles estão sentindo ali. Até então, muito importante. Se ele está dizendo que está estressado, é que tem alguma coisa que não está bacana. Mas o estresse por si só, ele precisa ser muito bem avaliado, né? Para saber se isso é um estresse de uma determinada causa ou é o estresse momentâneo, porque a gente vive vários estresses momentâneos no nosso dia a dia, e eles também vivem, né? Então, o que pode estar acontecendo com esse adolescente? Eles podem sim estar vivenciando um nível de estresse elevado. Porque outrora, em tempos passados, não existia a questão da internet, não existia a questão da mídia que coloca o sujeito lá em cima, não existia a questão da sexualidade exacerbada, desenfreada, como estamos vivendo na atualidade. Então, ser adolescente não é ser criança e também não é ser um adulto. É um período de transição e eles ficam no meio, numa confusão muito intensa. Família, escola, desenvolvimento interno e externo, sexualidade, grupo, moda, consumismo, internet. Isso é uma demanda de informação que precisa ser processada nessa fase e muitos não dão conta. Eles entram em crise existencial, em depressão, em estresse. Isso é muito comum na clínica.
Tem uma pergunta aqui da Maria Rita de Dourados. E a pergunta é: o que dizer de uma mãe que presenteia o filho de 6 anos com um cachorrinho para que ele se desestresse? E depois que o filho maltrata muito esse animal, a mãe abandona na rua o animal, não o filho.
Mas mesmo assim, né?
Pois
esclarecer.
Isso. Uhum. E diz assim: essa criança será um forte candidato a Bruno ou a Nardone? Quem quer responder?
O que acontece com essa mãe, né? Que ela não consegue administrar a relação com a filha. E a filha, pelo que eu estou percebendo, então, eu estou pensando de uma forma psicodinâmica. O que eu estou percebendo, então, essa filha está reivindicando carinhos, contato, o brincar, a afetividade com o cachorrinho. Porque o cachorrinho é assim com nós. Cachorrinho lama, cachorrinho pula, a gente abraça o cachorrinho, a gente quer ver, a gente quer, né? O que essa criança está reivindicando? O querer dessa mãe, algo que ela não está encontrando. Pelo que eu estou entendendo desse caso, muito, muito
superficial.
Muito superficial. Muito obrigado, Pedro. Muito superficial. Então, essa mãe não está conseguindo dar, então deu o cachorrinho na tentativa de substituir o que a mãe não consegue dar a essa criança. Muito bacana, até então, tá? O cachorrinho é um animal extremamente saudável para criança, adolescente, adulto. Mas e daí o que aconteceu, padre? A mãe tirou esse cachorrinho?
Soltou na rua.
Soltou o cachorrinho na rua.
Isso é uma questão extremamente delicada, né? Por que que essa mãe fez isso? O que aconteceu? O que passou na cabecinha dessa mãe de pegar esse animalzinho, sendo que ela tinha dado para essa criança, de repente tirar e abandonar esse bichinho, né? O que acontece quando a gente tira a chupeta do bebê? Bebê abre a boca, bebê chora, bebê se reivindica, se revela, né? O que essa criança vai fazer? Alguma coisa vai acontecer, pode se revelar, pode entrar numa crise de birra, de estresse, ou numa crise depressiva, pode haver mudanças no comportamento dela, se tornar mais agressiva, irritada, mais chorona, não sei. Mas alguma coisa pode acontecer, sim. O porquê que essa mãe fez isso, não sabemos porquê. Vai complementar, Pedro?
Sim. Eu acho assim, nós temos que ter uma visão também um pouquinho crítica a respeito disso. Em primeiro lugar, não se dá um cachorro para uma criança de 6 anos, 5 anos, 10 anos, para desestressar lá.
Isso é a primeira coisa. Muito bem.
Né? Esse cachorro tem que servir para melhorar a relação de afeto dessa criança. Melhorar a relação de afeto, melhorar a relação de responsabilidade, né? De responsabilidade, de cuidados. Tá? Então, a partir do momento em que se abandona esse animalzinho na rua, essa mãe pode estar dizendo pro filho, pra filha, pros filhos: olha, tudo que te incomoda não resolve, não. Joga fora, abandona. Então, olha que coisa grave. Então, é uma coisa que eu sempre tento explicar, que a criança não aprende com o que eu falo, aprende com o que eu faço. Né? E olha o que a mãe fez. Não falou, mas fez. Olha, tudo que te incomoda, você não resolve, não. Você abandona, joga fora. Descarta. Então, se nós tivermos essas atitudes, nós vamos sempre estar ensinando a pessoa a fugir do problema e não resolvê-lo, tá? E, em primeiro lugar, né, essa questão do objetivo. Dá-se um animal para uma criança com o objetivo de tentar melhorar o afeto e não desestressar.
Padre, eu tenho uma colocação para fazer.
Pois não.
A mãe deu esse cachorrinho, que eu não havia compreendido muito bem a pergunta.
O início da pergunta.
É o início da pergunta. Ela deu esse cachorrinho na tentativa de desestressar a filha.
Já estava estressada.
Já estava estressada. Mas olha só, né? Essa mãe, ela poderia ter um ponto de vista um pouquinho diferente, né? O que está acontecendo com a filha que está estressada? Se a mãe teve essa percepção, algo de errado está acontecendo. É só com a criancinha? É só com o mundinho dela que gerou esse estresse? Ou é na relação da mãe com essa criança, da criança com essa mãe, dessa criança com os coleguinhas na escola, dessa criança com o pai? Alguma coisa tem. Então, dar o cachorrinho para diminuir o estresse da filha, até então pode ser importante, mas não é a medida mais correta, porque precisa ser investigado o porquê desse estresse. Há uma causa. A mãe só está vendo o efeito. E a causa desse estresse? Alguma coisa está acontecendo com essa criança. O cachorrinho vai ajudar? Pode se ajudar. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei.
Ok, uma outra pergunta do professor José Rodrigues de Carapó. E a pergunta é: a família é a única instituição que forma o caráter? Olha aí. Um abraço pro pessoal de Carapó que está participando também. Quem quer começar?
A única não, mas eu acho que é a principal, sem dúvida.
Eu acredito que seja a principal também.
É a principal.
Eu também acredito. Mas vamos falar das outras, né?
Então, tendo esse referencial, né, de família, a partir desse referencial é que a criança vai navegar pelas outras instituições. Escola, comunidade, igreja, amigos, mas sempre voltando para a família, né? E aí entra a importância de ter um professor bem formado, né? De ter um líder religioso bem formado, de ter atividades comunitárias supervisionadas. Um mundo que nós gostaríamos, né? Um mundo que nós queremos. Uhum.
Essa pergunta do professor de Carapó é muito bacana. Como nós, os três aqui, concordamos que o caráter é a base, é a família, mas ao longo do tempo, com o processo de crescimento, desenvolvimento, esse caráter, ele vai sendo ainda mais esculpido dentro da gente. Por quê? Nós tivemos um comecinho muito importante, fundamental para o crescimento desse caráter. E ao longo dos anos, nós vamos esculpindo, aí chega na vida adulta, como profissional, esse caráter já está muito mais esculpido, muito mais sólido, muito mais bonito, digamos assim. É isso que nós precisamos, de bons caráter dentro da nossa sociedade.
Me diz uma coisa, vocês que também têm contato com essas pessoas, esses adolescentes que chegam estressados, como é que vocês tratam isso, né? Tem uma... para os pais, né, que estão em casa assim, ou vocês até um pouquinho da questão profissional, como é que vocês tratam? Como é que vocês vão dar um cachorrinho para o pessoal ficar desestressados? Um gato? Alguma coisa para a gente espancar, para tirar o estresse, né? Que é assim que alguns pensam, ai, dá umas porradas ali. Como é que vocês tratam esses casos, né? Porque eu fico extremamente incomodado, porque eu tenho vontade de ir na família para saber o que está acontecendo. Quando esses adolescentes chegam. Aliás, é isso que eu faço. Depois eu me encontro com os pais.
Na verdade, cada caso clínico é um caso clínico. As queixas, os sintomas são diversos. Mas vamos tentar focar a questão do estresse. O que leva um adolescente a se sentir estressado? O que eu percebo na minha prática clínica, uma coisa que nos vai assustar um pouco, tá? É a cobrança familiar pelo estudo, tirar nota e ser um profissional muito bem sucedido. Eu percebo na minha prática clínica, o que está aparecendo é isso. a cobrança intensa escolar, familiar, do que esse sujeito, esse adolescente vai ser. Vai ser, não, tem que ser alguém bom, tem que ser um bom profissional, tem que ser alguém que ganhe dinheiro. Então o que eu percebo é isso. Isso implica numa perda significativa em outras partes importantes da vida. Esse adolescente, ele foca o estudo acima de tudo e ele esquece que tem uma vida social plena ao seu lado, que tem que ser vivenciado nessa fase importante do desenvolvimento. Cobrança familiar, estudo e o que ele quer ser gera uma confusão, gera o estresse, ele acaba se perdendo porque ele não dá conta de responder, de dar resposta a toda essa cobrança. E a vida social dele vai passando e ele se deixa passar. Por quê? Ele está focado naquilo. Então, o que que eu tento dizer para eles? O que que eu tento dizer para os pais? Diminui a intensidade de cobrança, dê mais oportunidade para o filho de vocês saírem de casa, frequentar a casa de um colega, os colegas frequentarem a casa dele, ir no shopping, ir no cinema, fazer um passeio no parque. Permite os filhos de vocês esse espaço.
Serem aquilo que são, crianças, serem adolescentes. Né? São.
Exatamente. Aí o que que acontece? Esse adolescente, ele começa a perceber que estudar 2 horas, não 6 horas mais por dia, é bom também. E que o restante do tempo ele pode fazer uso de outros, ocupação, fazer um esporte que gostava tanto, fazer um passeio, jogar um videogame, sentar na frente de casa, tomar um tereré, andar de bicicleta. Ele começa a perceber que ele pode estudar e ter esse outro estilo de vida. E os pais começam a compreender também. Então, quando a gente trabalha com só adolescente, o Pedro Leopoldo está aí para me dizer, é a família também. A gente precisa entender essa família. O que está acontecendo que está gerando estresse nessa família? Eu estou dando um exemplo clínico, tá? Está numa criança que foi muito pressão familiar pela questão do estudo e o que ela quer ser profissionalmente.
Esses dias... E você, Pedro, o que você faz?
Esses dias eu tive um problema sério, uma palestra informal que eu fiz. Aí me perguntaram, e uma criança assim, 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 assim? Aí eu falei, não existe criança doente. Aí o pessoal já me olhou, né? Mas como não existe? Aí a mulher falou, meu filho está assim, assim, assim. Aí eu já comecei, eu falei, olha, não existe criança doente. Existe família doente.
Então a senhora está doente.
Criança só reflete o estado dos pais. O estado da família, né?
Uhum.
O estado da família.
Muito bem.
E aí foi uma saia justa para eu tentar explicar isso de uma forma delicada, né? Que realmente, hoje em dia, a família está doente. E aí, a gente que passa remédio, muitas vezes eu estou passando um remédio e me pergunto, meu Deus, será que eu não estou simplesmente dopando uma pessoa? Em vez de tratar, em vez de ajudar. Né? Porque as pessoas estão buscando esse recurso de serem dopadas muitas vezes e não de se tratarem. Então, às vezes, uma família, uma criança que chega a um consultório, a gente pede que a família esteja junto, né? A gente tenta encontrar as questões em que essa família precisa resolver algumas coisas, porque essa criança que está manifestando, com raros casos, né, com raras exceções, essa criança está manifestando a doença da família, né? A chamada psicodinâmica, né? da família.
Ok. Olha, gente, nós poderíamos continuar aqui por mais 2 horas falando sobre isso, mas infelizmente nós temos horário para cumprir e temos 30 segundos para terminar o programa. Então eu só posso agradecer agora ao Dr. Ricardo pela participação. Foi um prazer conhecê-lo. Vamos chamá-lo outras vezes. Ao Dr. Pedro, por mais uma vez estar conosco. E agradecer a ambos pelos esclarecimentos que vocês nos trouxeram hoje. Muito obrigado a vocês dois e obrigado também aos nossos ouvintes que nos acompanharam. E lembrando que amanhã tem a reprise do programa a partir das 20h30. Obrigado e um bom dia a todos.
Obrigado.